Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Contexto em 2013, História Antiga de Norberto Luiz Guarinello. É uma introdução interpretativa a um campo de estudos cuja delimitação costuma parecer evidente, mas é historicamente construída. Em vez de tratar a antiguidade apenas como uma sequência de povos, guerras e governantes. O livro examina como se formou a própria noção de história antiga e por que ela foi frequentemente associada aos primórdios do Ocidente. Seu propósito é oferecer aos leitores instrumentos para compreender sociedades antigas em sua diversidade, considerando relações políticas, formas de integração, identidades coletivas, circulação e fronteiras. A obra combina síntese acessível com preocupação historiográfica, apresenta processos de longa duração sem transformar o passado em origem simples ou homogênea do presente. Roma ocupa posição relevante nessa reflexão, sobretudo para discutir a articulação entre expansão imperial e persistência das desigualdades sociais, com cerca de 174-176 páginas. Conforme a edição catalogada, o livro se dirige especialmente a estudantes e leitores que procuram uma porta de entrada crítica para o estudo da antiguidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a história antiga como campo construído, e não como período naturalmente definido. Um dos pontos centrais de história antiga é questionar a aparente obviedade da disciplina. Chamar determinado conjunto de séculos e sociedades de antiguidade não é apenas adotar uma divisão cronológica neutra, é selecionar objetos, espaços e tradições que passaram a ser considerados fundadores ou particularmente relevantes. Guarinello chama atenção para o fato de que, embora a história antiga esteja consolidada nas universidades, sua definição não é plenamente explícita. Na prática, ela foi muitas vezes organizada em torno dos chamados primórdios do Ocidente, depois de uma pré-história tratada de modo amplo e pouco diferenciado. Essa observação tem consequências metodológicas importantes. Ela impede que Grécia e Roma sejam tomadas automaticamente como centro natural de toda a história humana e exige que o leitor perceba os critérios culturais e políticos que moldaram os currículos e as narrativas históricas. O livro, assim, não se limita a apresentar um passado remoto. Ele mostra como o conhecimento sobre esse passado foi enquadrado, para quem inicia os estudos. Essa abordagem é especialmente útil porque substitui a memorização de marcos convencionais por uma pergunta mais rigorosa: quais sociedades são incluídas na antiguidade? Quais ficam à margem e por quais razões? A disciplina aparece, portanto, como objeto de reflexão historiográfica, além de área dedicada às sociedades antigas. Em segundo lugar, diversidade social e cultural contra a ideia de uma civilização antiga uniforme, a perspectiva do livro favorece uma compreensão plural da antiguidade. Em vez de reduzir o período a uma herança única, estável e exclusivamente ocidental, Guarinello enfatiza que as sociedades antigas se constituíram por contatos, diferenças e relações desiguais. Essa chave de leitura é necessária porque termos amplos, como mundo antigo ou civilização ocidental, podem ocultar a variedade de grupos, práticas e experiências que coexistiram em diferentes regiões e épocas. Uma síntese crítica precisa reconhecer que identidades não são essências imutáveis, elas se definem em relações de pertencimento, contraste, conflito e troca. A relevância dessa orientação está em evitar dois erros frequentes nas introduções ao tema. O primeiro é imaginar que as culturas antigas eram blocos fechados, sem circulação de pessoas, ideias e bens. O segundo é transformar a diversidade em uma simples lista de povos, sem examinar as relações de poder entre eles. Ao colocar as identidades no centro da análise, o livro permite entender que o passado antigo não pode ser explicado apenas por instituições ou eventos políticos. Formas de nomear a si mesmo e aos outros, critérios de distinção e hierarquias sociais, também organizavam a vida coletiva. O resultado é uma visão menos monumental da antiguidade e seu interesse não está somente em grandes legados, mas nos processos sociais que produziram pertencimentos e exclusões. Em terceiro lugar, integração imperial, conexões amplas, sem promessa de inclusão social. A discussão sobre integração é uma das contribuições mais incisivas associadas ao trabalho de Guarinello, particularmente quando se pensa o Império Romano. A expansão de uma ordem imperial pode conectar territórios, criar circuitos administrativos, facilitar deslocamentos e estabelecer referências políticas compartilhadas. Contudo, integração não é sinônimo de igualdade, participação plena ou eliminação de conflitos. O livro oferece uma chave crítica para separar esses conceitos, evitando interpretar a unificação imperial como prova de inclusão automática dos grupos submetidos. As evidências destacadas pela bibliografia relacionada ao autor indicam precisamente que a integração romana não teria desfeito as desigualdades sociais. Essa distinção é produtiva para a análise histórica. Uma sociedade pode possuir instituições que abrangem vastas populações e, ao mesmo tempo, preservar diferenças profundas de status, riqueza, direitos e acesso ao poder. Desse modo, Roma não aparece apenas como exemplo de eficiência expansiva ou de unidade cultural, mas como campo de relações assimétricas. A reflexão também corrige leituras celebratórias do Império, nas quais estradas, administração e paz são tratados isoladamente de seus custos sociais e políticos. Para o leitor, o ganho intelectual é aprender a investigar quem efetivamente se beneficia de um processo de integração, quem é incorporado sob condições subordinadas e quais desigualdades sobrevivem à ampliação das conexões. Trata-se de uma ferramenta interpretativa aplicável também a debates contemporâneos, sem apagar as especificidades do passado antigo. Em quarto lugar, fronteiras como zonas de contato, poder e redefinição de pertencimentos em história antiga. A atenção às fronteiras amplia a compreensão das relações entre sociedades e impérios. Fronteira não deve ser entendida somente como uma linha fixa no mapa ou como limite militar entre dois territórios. Ela pode funcionar como espaço de circulação, negociação, controle e classificação de populações. Essa concepção é particularmente importante para escapar da oposição simplificada entre um centro civilizado e periferias passivas. Nas áreas de contato, grupos distintos trocam bens, técnicas e referências culturais, mas também enfrentam tributação, violência, vigilância e formas variadas de subordinação. A fronteira, portanto, revela tanto a capacidade de expansão de uma ordem política quanto os limites de sua autoridade. Relacionada à questão das identidades, ela mostra que os pertencimentos podem ser transformados por deslocamentos, alianças e interações duradouras. Ao mesmo tempo, os mecanismos que distinguem internos e externos ajudam a organizar hierarquias e justificativas de poder. A utilidade analítica do tema está em deslocar o foco exclusivo das capitais, das elites dirigentes e das cronologias militares. Com isso, o leitor é levado a observar a antiguidade como um conjunto de relações espaciais e sociais, no qual a integração nunca é completa nem uniforme. Essa abordagem é mais complexa do que narrar sucessivas conquistas, mas explica melhor por que os grandes domínios políticos precisavam lidar continuamente com diferenças culturais, interesses locais e tensões sociais. Por último, uma introdução crítica que privilegia processos históricos em vez de cronologias isoladas. A extensão concisa de história antiga define seu lugar no gênero, não é uma enciclopédia destinada a esgotar todas as sociedades, eventos e debates do período. Seu valor está em fornecer um enquadramento crítico para que o leitor organize conhecimentos posteriores, a linguagem acessível e a capacidade de síntese. Frequentemente destacadas nas avaliações da obra, permitem que temas complexos sejam apresentados sem depender de especialização prévia. Mas acessibilidade, nesse caso, não significa simplificação mecânica. O livro estimula o leitor a relacionar conceitos como memória, identidades, integração e fronteiras aos processos históricos que estruturaram o mundo antigo. Essa escolha metodológica diferencia uma introdução analítica de um manual composto apenas por datas, dinastias e batalhas. Cronologias continuam necessárias para situar mudanças, porém ganham sentido quando vinculadas a problemas como se criam e se sustentam domínios políticos. De que modo grupos diversos convivem ou entram em conflito? Por que certas imagens do passado são preservadas como herança? Para estudantes, essa orientação favorece leitura mais ativa de obras especializadas e de fontes históricas, pois oferece perguntas antes de oferecer respostas prontas. Há uma limitação inerente à brevidade de temas particulares, não recebem a profundidade de estudos monográficos. Ainda assim, essa limitação é coerente com a proposta do volume. Ele funciona melhor como base conceitual e historiográfica para o estudo da antiguidade do que como substituto de leituras detalhadas sobre cada sociedade. Em conclusão, História Antiga é recomendável sobretudo a estudantes de História, Humanidades e áreas afins, mas também a leitores interessados em como compreender a Antiguidade sem se contentar com o inventário de acontecimentos célebres. Sua principal utilidade intelectual é ensinar a formular problemas em vez de perguntar apenas o que ocorreu no passado. O leitor é convidado a examinar como a disciplina foi delimitada, como se constituíram identidades. De que maneira funcionaram as fronteiras e por que a integração política não eliminava desigualdades. Esse repertório melhora a leitura de manuais, documentos e estudos mais especializados, pois fornece critérios para avaliar narrativas centradas exclusivamente em heranças ocidentais, elites ou expansões imperiais. O livro se destaca entre introduções do gênero por aliar visão panorâmica e reflexão historiográfica. Obras sintéticas sobre a antiguidade frequentemente privilegiam uma linha cronológica extensa, com ênfase em estados, guerras e grandes personagens. Guarinello não abandona a necessidade de situar processos históricos, mas desloca o foco para os conceitos que estruturam a interpretação desses processos. A escolha é particularmente valiosa em um volume breve em vez de prometer cobertura total de um período vastíssimo. Oferece uma base crítica para entendê-lo em sua pluralidade e em suas relações de poder. A concisão pode fazer com que leitores que buscam análises detalhadas de civilizações específicas precisem recorrer a complementos, contudo, como porta de entrada. Essa mesma concisão é uma qualidade que organiza questões decisivas com clareza, preservando a complexidade de um campo que não se reduz a uma origem linear do mundo contemporâneo. Se você quiser apoiar Norberto Luiz Guarinello, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!